Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o mercado do café. Conversando com o analista de café da Stonex, Fernando Maximiliano. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Rafaela. Está tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, viu?
Fernando, vamos lá então. Após aí dias consecutivos, recordes e mais recordes, principalmente em Nova York, hoje estamos enfrentando aí um mercado nas bolsas internacionais em queda. O que que vem ocasionando essa movimentação? O que que podemos aí então dizer sobre esses preços hoje?
Olha, o mercado de café, ele testa as emoções das pessoas, né?
Sim.
Então, a gente viu aí o mercado realmente num movimento de avanço bem expressivo, inclusive, tá? É um cenário que a gente já havia antecipado em alguns momentos, que o que que acontece, tá, Rafaela, para a gente ver esse avanço tão alto dos preços, né? Claro que é um processo, um processo em continuidade, né? Que começou lá atrás e está acontecendo, mas acho que a gente pode destacar aí, né, principalmente nesses últimos meses, é essa questão, né, da produção no Brasil. A gente depois pode até detalhar isso mais à frente, mas um cenário de perspectiva de produção menor, principalmente para o Arábica no Brasil, né? A questão da oferta limitada, e se a gente fala do mercado doméstico brasileiro, Rafael, é uma coisa importante. Nós exportamos mais de 50 milhões de sacas em 2024, em um ano em que a produção não foi lá tão abundante assim, né? Então, a gente tem um cenário hoje de ofertas restritas no mercado físico. E, por outro lado, nós temos a indústria brasileira, que é a segunda maior parque industrial do mundo, né? Ele perde aí, né, em termos de consumo, ali, o Brasil perde, é o segundo lugar, só perde para os Estados Unidos. Então, a gente tem uma indústria forte aqui. Desde 2020, a indústria tem mudado, né, de uma forma de gestão em que ela acumulava estoques por um certo período para a gestão just-in-time, que é aquele sistema em que você adquire só o essencial, o necessário, para ter a continuidade das operações. Então, é um cenário que a gente vê hoje com uma oferta limitada e existem, né, relativamente baixos estoques. Isso tudo contribui para esse cenário de valorização dos preços. Mas, mais recentemente, a gente também pode nos atentar, né, para a questão... questões do dólar, questões técnicas e também questões climáticas no Brasil. Rafaela.
E de fato, né, Fernando, como você comentou, o mercado veio muito aí pressionado por essa questão da oferta limitada, né? E semana passada teve aí uma certa queda também nas bolsas por conta dos estoques, né? Os leves aumentos de estoque aí também já geraram aí, né, uma movimentação a mais que fizeram com que os preços caíssem, né? Como que fica essa situação? De fato, o mercado continua com essa pressão da oferta limitada? O quanto também os estoques vão impulsionando aí esses preços?
Vamos lá, então é importante a gente explicar aqui para o nosso telespectador qual que é a diferença, o que, que quer dizer os estoques certificados, que é o que você está citando aí, né? Então vamos lá, antes da gente falar dos estoques certificados, vamos só entender o que, que aconteceu mais recentemente. Se a gente pegar desde o início do ano até o dia 13 de fevereiro, os preços em Nova York ultrapassaram o nível de 425 centavos de dólar por libra peso. Na realidade, ele fechou dia 13 a 425,1 centavos de dólar, um aumento de 35%. Nesse mesmo período, o dólar teve uma queda de 6,7%, tá, pessoal? Então, recuou ali no final de 2024, estava na casa de R$ 6,18, voltou aí para algo na casa de R$ 6,76, R$ 6,77. Se a gente pegar o balanço do fechamento de ontem, né, a gente ainda, apesar das quedas nos últimos dias, a gente ainda contabiliza um aumento de mais de 22% em Nova York e uma queda de mais de 6,5% do dólar. O dólar tem uma correlação inversa com os preços de café. Então, o dólar em queda no Brasil, né, ou seja, a apreciação da moeda brasileira, está relacionado a uma valorização dos preços lá em Nova York. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa mencionar. Outra coisa que está dentro dessa fórmula da alta dos preços que a gente observou recentemente, foi uma preocupação com o clima, né? Nós enfrentamos aí finalzinho de janeiro e nas primeiras semanas de fevereiro um cenário de clima diverso, que até persiste em algumas regiões, um clima mais seco, um clima mais quente. Claro, não é um impacto tão severo como a gente já observou, né? As regiões receberam amplos volumes de chuva nas semanas que antecederam esse momento, mas é um cenário que realmente traz preocupações. Isso mudou um pouco agora, tá, Rafaela? Então, um dos pontos que contribuiu até para esses preços realizarem é que existe a perspectiva do retorno das chuvas. Até o modelo europeu é um pouco mais otimista com relação a isso, mas traz aí a perspectiva do retorno das chuvas nas próximas semanas para a grande parte do cinturão cafeeiro, principalmente nesse eixo aí, né? Sul da Bahia, Espírito Santo, Matas de Minas, Sul de Minas e São Paulo. Então, esse cenário traz um pouco de alívio. E vem a questão dos estoques certificados. Rafael, existe uma diferença entre os estoques, né, que estão ligados à questão da oferta e da demanda, e os estoques certificados. Os estoques certificados, a gente entende eles como um indicador financeiro, tá? E ele está relacionado aos diferenciais de preço nas origens. O que é diferencial de preço? É o preço no, na, nas praças, menos o preço em Nova York. A diferença entre o preço praticado no Brasil, por exemplo, e o preço praticado lá em Nova York. O preço praticado na Colômbia, o preço praticado em Nova York. Então, está relacionado a essa diferença. E os estoques certificados, eles são usados como uma ferramenta financeira, tá? Então, é importante a gente ter isso claro, que não está literalmente relacionado à oferta e demanda em si, né? Mas sim a uma dinâmica financeira. E por que que os estoques, né? A gente viu os estoques pendentes ultrapassaram, chegaram a ultrapassar 120 mil sacas, quase 130 mil sacas, agora está na casa de 110 mil sacas. O que que isso quer dizer? Quer dizer que esse estoque, esse café foi entregue na bolsa, ele passará por um processo de certificação, e caso ele seja aprovado nesse processo, essas sacas serão contabilizadas dentro dos estoques certificados oficiais. E claro, o avanço dos estoques é um fator baixista para os preços. E isso acontece, tá, Rafaela, porque com esse aumento expressivo dos preços que a gente viu na bolsa, isso contribuiu para pressionar os diferenciais, né? Como o diferencial é a diferença entre o preço na praça e a bolsa. Se a bolsa avança muito mais rápido do que o preço na praça avança, a gente tem aí uma queda desse diferencial, queda da diferença. E isso é o que está por trás desse cenário. Então, isso de fato, tá, Rafaela, é um ponto que também tem atuado, né, de forma baixista para as cotações, tendo em vista essa perspectiva de aumento dos estoques certificados.
Ainda falando no âmbito aí da oferta, né, Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho, então, como é que está essa oferta no cenário internacional, podemos assim dizer. Tem aí, né, uma questão do Vietnã, que já se fala também de uma oferta limitada, né, por questão do Robusta. Também tem a questão da Colômbia, que já tem aí também um avanço, né, falaram que vai vir até a mais, né, essa safra, uma otimista na questão disso, e uma recuperação também da Indonésia. Então, como que está esse cenário internacional com relação à oferta e o quanto isso, de fato, ainda vai movimentar os preços aí, até a entrada, né? Até a comilhenta nossa aí, podemos assim dizer.
Vamos lá. Primeiro, o Vietnã é um fato contínuo também, né? É o país, né, que tem enfrentado problemas climáticos nos últimos anos, e a colheita terminou. Nós estamos no período de florada lá no Vietnã, tá? Mas os dados já mostram que não houve um aumento tão expressivo assim nas exportações do país. Existe aí uma preocupação com relação ao que foi realmente o volume colhido, né, nessa última temporada no Vietnã. Para a próxima safra, a perspectiva é de um cenário um pouco mais otimista, expectativa de recuperação. Mas essa safra que terminou é claramente uma safra com uma disponibilidade reduzida, mas isso já está, né? Isso já está, já foi incorporado no preço, nas análises. O mercado já entende esse cenário do Vietnã, tá? Já para outros países, você bem disse, Colômbia é realmente uma perspectiva bem melhor nessa temporada, uma produção melhor, né? Mas no geral, a gente tem que lembrar, né, quando a gente fala de robusta, sim, o Vietnã, a Indonésia com peso muito grande. Mas quando a gente fala de arábica, é o Brasil que é o país que dá as cartas com relação à disponibilidade e à oferta. E aí vem, né, a perspectiva com relação à safra que vai ser colhida agora esse ano. Esse que é o grande ponto agora, porque os dados já mostram que nós tivemos impactos severos na florada do café arábica lá no final de 2024, né? No final de setembro, de agosto, e no mês de setembro e no início de outubro. E os nossos dados, inclusive da Stonex, que foram divulgados de forma preliminar lá em novembro do ano passado, já mostram uma queda de mais de 10%, tá, Rafaela? Na produção de café arábica. Nossa equipe está a campo, neste exato momento, visitando as lavouras da região sul de Minas Gerais, E a gente acredita que até a segunda quinzena do mês de março nós vamos trazer aí uma atualização desse cenário com relação à produção. Mas hoje o grande ponto, o grande fator aí é esse cenário de produção menor no Brasil, sendo que o Brasil aí é o, de longe o maior fornecedor mundial de café arábica. Então, essa é a dinâmica que a gente vê hoje, um cenário que ainda tem pontos, né, que atuam de forma mais autista para as cotações e que tendem, né, a limitar aí esse recuo que a gente tem visto nas últimas semanas.
É, de fato, também o que a gente vem acompanhando é a preocupação com relação à demanda, né? Diante dessas altas dos preços, veio aí muita também especulação com relação à demanda e o quanto ela poderia interferir aí também nessa movimentação de mercado, na precificação do café. E os consumidores já estão sentindo, né, um pouco aí o impacto, tem muito memes na internet aí falando do aumento do preço, né? É, como que fica essa questão de fato aí da demanda, do consumo diante dessa alta? O quanto o varejo, né, a indústria vem sendo afetada de fato com essa, volatilidade e essas altas expressivas nos preços do café?
Olha, esse é um ponto excepcional, incrível, né? Esse é um momento que tá todo mundo, né? Porque a gente acompanha o mercado de café, nós que atuamos no setor, né? A gente vê isso de perto, essas movimentações, mas esse é o momento em que a população brasileira como um todo está vendo como foi o aumento dos preços de café, né? E esse é um cenário, Rafaela, que a gente já antecipava, né? A indústria, desde o ano passado, já estava anunciando que teria que fazer o repasse do aumento desses custos para o consumidor final, e isso a gente está vendo acontecer já nos últimos meses. Mas não é só no Brasil, tá, Rafaela? Se a gente observar os dados, por exemplo, dos Estados Unidos, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação sobre os preços de café ao consumidor já alcançou 14,6% nos Estados Unidos. Na Europa, esse número é de 8,2% a inflação sobre os preços de café ao consumidor. E no Brasil, o cenário é mais complicado ainda. É um incremento de 50,35% até o mês de janeiro, segundo os dados do IBGE. Então, já é um consenso dentro dos participantes do mercado que haverá, de fato, um impacto no consumo de café, tanto no Brasil como no mundo, devido a esse aumento expressivo dos preços. E a gente está tendo até café fake, né? Então, é um cenário realmente novo e desafiador que a gente tem enfrentado. E isso, tá? Trazendo aí uma perspectiva de mercado, é um ponto de baixista para as cotações de café. Inclusive, né? Recentemente, uma agência de notícias chamada Reuters fez uma pesquisa, né, entre os participantes do mercado. Ela envia uma enquete, né, e a média das respostas apontavam para um cenário mais pessimista para os preços até o final do ano. Isso mostra aí um pouco o sentimento do que o mercado está vendo, e grande parte disso está relacionado à perspectiva de menor demanda por parte dos consumidores.
E com relação, de fato, à movimentação no mercado físico, que também sentiu aí essa alta, chegamos em algumas semanas a atingir em algumas regiões a saca aí a R$ 3.000, né? Como que fica essa situação no mercado? Quanto o mercado físico, essas negociações aqui, né? Esse mercado físico brasileiro vem sentindo essa volatilidade e essas altas recordes?
Eu vou falar de uma forma vulgar aqui, tá, Rafaela? Mas como diz o ditado, né? Tem o preço, mas não tem o café. O produtor já vendeu grande parte desse café, e a gente tem aí, inclusive, os dados, próprios dados de exportação do Secafé mostra, né? Uma exportação de mais de 50 milhões de sacas, e grande parte desse café já foi embarcado. Então, assim, esse é um cenário em que a gente tem uma limitação dos volumes do mercado físico, até mesmo pela menor disponibilidade de café. Então é algo natural. A gente acredita que, obviamente, esses volumes vão ganhar corpo, vão ter se acelerar aí a partir do momento que a gente deu o início da próxima safra, né? Expectativa dessa colheita começar aí no finalzinho de abril para algumas regiões de Robusta, e aí isso se acelerar a partir dos meses de maio, junho para frente, tá? Mas obviamente no mercado doméstico é um cenário de liquidez baixa, porque realmente a gente tem uma disponibilidade reduzida de café no mercado físico.
E, Fernando, como que deve então ficar aí para a gente ir caminhando para o fim a tendência dos preços para os próximos dias, né? Hoje podemos dizer que começamos a semana aí nos ajustes técnicos, numa realização devido a grandes altas que registramos na semana passada, mas o que que espera? A gente vai ter novamente esse movimento autista, vai continuar essa volatilidade? Conseguimos prever um pouquinho? Sei que não temos bola de cristal, mas o que que a gente pode esperar aí desses preços para os próximos dias?
Não, essa pergunta, né, como diz o velho ditado, é a pergunta de 1 milhão de dólares, ou talvez de um
Exato.
bilhão. Mas qual que é a perspectiva? Vamos lá. A gente viu aí o mercado recuando, e eu já listei aqui alguns dos pontos que atuaram para pressionar essas cotações. Então, são os estoques certificados, a perspectiva de uma melhora no cenário climático no Brasil, né, essa preocupação com a questão da demanda, né, se a demanda, aliás, que a demanda vai reduzir em meio a esses aumentos expressivos dos preços, mas existe, por outro lado, alguns fatores que tendem a limitar essas perdas dos preços, pelo menos no médio prazo. O que que ainda atua nesse sentido, tá, Rafaela? Primeiro, enquanto a safra não começa, a gente tem uma disponibilidade de café no mercado físico limitada. E isso é um fator que ainda continuará até que a gente tenha a entrada da nova safra, né? Outro problema, os problemas logísticos, os atrasos que dificultam aí a questão, principalmente das exportações, é um fator altista para as cotações. E também essa perspectiva de uma oferta reduzida de arábica no Brasil na próxima temporada, reflexo aí dos problemas climáticos que a gente já citou. Então, esses são os pontos que continuam atuando de forma altista para as cotações. A gente acredita que a partir do momento que a gente tiver o início da colheita no Brasil, haverá uma pressão maior sobre os preços. Os preços tendem a ceder um pouco mais por conta do aumento da disponibilidade de café devido à colheita. Até lá, a gente ainda tem uma janela em que os preços ainda devem ser influenciados por esses fatores altistas que eu acabei de citar.
Maravilha, Fernando. Agradeço demais sua participação mais uma vez aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo aí para trazer informações sobre o mercado do café.
Eu que agradeço pelo convite, eu sigo à disposição de vocês.
Maravilha, muito obrigada. Até a próxima. Bom, eu aproveito esse espaço então para deixar aqui os nossos sentimentos, né? Os sentimentos Notícias Agrícolas lamenta demais aí o falecimento, né, de Mário Panhota, superintendente de torrefação da Cochupé. A produção aqui do Notícias Agrícolas quer deixar os mais sinceros sentimentos a todos os familiares e a todos da cooperativa por esta perda tão precoce.